Olá, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de rações. Na semana passada, a Altec, né, a Unidade Brasil, divulgou uma pesquisa feita mundialmente a respeito da produção de ração. No final do ano passado, eles terminaram um levantamento que apontou que houve a queda de um pouco mais de 1% na produção de rações no mundo inteiro. Isso principalmente puxado pela crise da peste suína africana. A gente está aqui com a presença do Clodius Menacho, que é diretor comercial da Altec Brasil. Seja muito bem-vindo, Clodius. Bom dia. Clodius? A gente está com um probleminha aqui na ligação com o Clodius. Vamos tentar uma reconexão com ele.
Não sei, algo sai que corta o servidor.
Clodius, você me ouve?
Perfeitamente.
Opa, vamos lá, conseguimos a reconexão com o Clodius. Clodius, eu estava aqui antecipando, né, para a nossa audiência a questão da pesquisa, né, feita pela Altec, que foi divulgada na semana passada, que apontou aí a queda mundialmente de um pouco mais de 1% na produção de ração, principalmente puxada pela crise da peste suína africana na China. Comenta um pouquinho com a gente a respeito dessa pesquisa, né? Quais foram os pontos mais importantes levantados?
Bom, primeiramente, um saludo para toda a audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Faz 9 anos a Altec faz esta pesquisa global de rações, não? É um trabalho conjunto de equipe de marketing, de vendas a nível mundial, onde a Altec tem relacionamentos comerciais em 131 países. E com parcerias com associações, cooperativas, produtores, a gente consegue fazer esta pesquisa. Não, foi grande surpresa esse ano essa pequena queda que teve a produção mundial, não? Como você falou, muito puxada pela crise da peste suína africana na China, não? Algo interessante de ressaltar na pesquisa é como países como Estados Unidos, pela primeira vez, passou a ser o maior produtor de ração do mundo.
Certo, Clodius. E aí agora puxando um pouco aqui para nossa realidade, né? Qual que é a perspectiva para o mercado de rações brasileiros, tendo aí em vista a alta do milho e do farelo de soja?
Bom, sempre olhando o nosso mercado, vemos esse ano um ano muito positivo em termos de que vai crescer a demanda por rações, vai crescer a demanda para exportação de proteína animal. Pelas crises que está acontecendo, tanto sanitária e mais que todo puxado por lo que também foi a crise comercial entre China e Estados Unidos.
Certo. E aí aqui para o produtor de ração brasileiro, né, para a indústria brasileira de rações, como é que está o custo para produzir ração? A gente vê aí, né, tendo muita animação em exportar milho por causa do dólar alto. Então, como é que fica o custo para se produzir aqui no país?
Bom, eu acho que é algo que já vem ano a ano ensinando a todos os produtores, não? O tema de custo de matérias-primas como milho, soja, tudo sempre vai ter um patamar alto. Então, aí onde começa a tecnificação dos produtores, a utilização de tecnologia para ser muito mais eficiente e assim aproveitar, não, a cresta da onda que está acontecendo. Eu acho que o custo vai ser um fator importante, é uma preocupação de todos os produtores justamente, mas com o tema de crescimento da demanda de proteína animal vai dar como que um balanço, não?
Certo. E o volume produzido de ração aqui no Brasil, você já tem aí mais ou menos uma ideia se ele deve crescer nesse ano de 2020? Como é que deve ficar em questão de porcentagem, Clodius?
Bom, a gente está estimando um crescimento perto de 3% no mercado brasileiro, não? Sempre a parte da avicultura que pesa mais, Brasil está acima de 32 milhões de toneladas de ração, onde também a parte suína vai ter um crescimento quase de 4%, não? Então, temos praticamente todas as proteínas animais crescendo de maneira considerável. comentaba algo interesante, por exemplo, a parte de bovinos. Bovinos de carne no Brasil, relativamente pouca ração que puxa, mais é sal mineral ou algum tipo de suplementação mineral. Mas cada vez é mais comum ver produtores começando a utilizar algum tipo de ração para acelerar o crescimento desses animais. Né?
Certo. E aí, com a China, né, tendo essa redução na produção de ração, significa que o país vai ter que comprar mais produto pronto, né? Vai ter que comprar mais carne?
Essa é a tendência. Na China, que cada mês está com uma crise diferente, não? Começou com o tema da peste suína africana o ano passado, este ano está com o coronavírus. China vai precisar de mais proteína animal, não? Então, temos que aproveitar manter com muito cuidado nossa sanidade de todas nossas fazendas para cuidar essa produção do Brasil e aproveitar a exportação. Foi algo interessante, não? Países da América Latina que não têm tradição exportadora de carne como Colômbia, Chile, Bolívia, o ano passado começaram a exportar tanto suínos como bovinos, não?
E essa crise sanitária na China, né? A gente tinha aí no ano passado, né, o ápice da peste suína africana, agora a gente tem aí o coronavírus e também tem surgido alguns casos de gripe aviária. Você acha que isso pode ainda afetar mais essa situação, essa crise sanitária na China, Clodes, e demandar mais exportação de proteína animal?
O fato de ter essa crise, eu acho que é o que vai aumentar a demanda, não? Teríamos que aguardar qual vai ser o posicionamento real com esta crise sanitária, que tipo de medidas se vão tomar para prevenção ou para cura de essa, não? Por isso insisto que temos que trabalhar muito para cuidar nossa sanidade de nossa indústria aqui no Brasil e aproveitar essa exportação. Com certeza vamos a seguir exportando para a China, né?
E como é que fica a competição entre carnes, né, para exportação entre Brasil e Estados Unidos, né? A gente sabe que a China assinou aí um acordo comercial, né, a primeira fase no começo de janeiro, e aí principalmente para carne suína. Como é que vai ficar essa competição? Porque a China vai ter que cumprir com esse acordo em algum momento, né?
Eu acho que ainda a grande vantagem é que seguimos sendo competitivos comparando com Estados Unidos. Eles têm um número interessante que vão aproveitar, não, esse início do tratado comercial. Mas, de novo, eu acho o importante não focar só em uma proteína animal. Eu acho que aí a grande vantagem que tem o Brasil de diversificar com as diferentes carnes que temos. Comentava com uns colegas, a semana passada a gente teve com um grupo de produtores de carne bovina nos Estados Unidos, e a indústria lá, eles não têm incentivo para seguir exportando carne bovina, né? Então, por quê? Porque já...
Nós tivemos novamente um problema na conexão com o Clodes Machado. Vamos tentar aí restabelecer essa conexão via Skype. O Clodes, ele estava comentando a respeito da competitividade que o Brasil ainda tem na produção de carnes e em relação aos Estados Unidos, né? Apesar da China ter assinado esse acordo comercial com os Estados Unidos e tem que cumprir, né, esse acordo, principalmente importando produtos do agronegócio, segundo o Clodes, o Brasil ainda segue sendo muito competitivo. E tem também a questão sanitária, a questão de incentivos que o produtor brasileiro tem aqui. Segundo o Clodes ainda, o Brasil, ele é o terceiro maior produtor de ração do mundo, da América Latina. Clodes, você me ouve bem?
Perfeitamente.
Tivemos mais uma queda aí na conexão, mas estamos conseguindo nos falar normalmente agora. Clodes, só retomando, você comentava a respeito da competitividade na produção de carnes do Brasil comparado aos Estados Unidos.
Correto. Então, temos uma vantagem ainda, que vamos a ter que seguir capitalizando com as exportações, não? Eu acho que a demanda que a China vai criar vai ser interessante para todos os produtores, né?
Certo, então a China ela vai precisar de tanta proteína animal que não só a produção dos Estados Unidos vai conseguir contemplar esse gap que a China tem, é isso?
Exatamente. E outra coisa também é interessante como nossos empresários han estado se movimentando muito, não? Além da China, o Brasil tem outros mercados que tampouco pode deixar de lado, não só porque a China precisa. Ou seja, eu acho que é uma jogada interessante manter todos os mercados que o Brasil atende. Né?
Certo, não ficar refém apenas de um mercado, né?
Exatamente.
Ok. E, Claudio, como é que fica o papel do México e da Argentina nessa questão da produção de ração, né? A gente viu aí que pela pesquisa Brasil, Argentina e México são mais da metade, né, da produção de ração aqui na América Latina e a Argentina é o maior exportador de farelo de soja. Então, como é que fica o papel de México e Argentina nesse cenário de produção de ração?
Olha, olhando o papel do México, o México acho que vai aproveitar essa oportunidade. Primeira coisa, porque tem muitas empresas do México que estão linkadas ou são empresas americanas. Eu acho que México vai capitalizar essa oportunidade. Agora, a Argentina fica uma dúvida, não? Por o tema de mudança de troca de governo, imposto às exportações. Ainda não sabemos qual vai ser a posição final que vai ter a Argentina. Tem muito potencial, mas temos que esperar suas políticas de mercado exterior. Né?
Certo, Claudio, muito obrigado. Eu agradeço a sua presença conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo aqui.
Muito obrigado. Boa semana.
Obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Claudio Menacho, ele que é diretor comercial da Altec Brasil e comentou um pouco com a gente sobre uma pesquisa de produção global de rações feita pela Altec. Essa pesquisa, ela detectou uma queda de pouco mais de 1% da produção de ração mundial, principalmente puxada pela crise da peste suína africana na China, né, que dizimou aí praticamente metade do plantel de suínos. Segundo o Clodes, uma coisa inédita desde que a Altec começou a fazer essa pesquisa, desde 2009, uma coisa inédita aconteceu. Os Estados Unidos passou a liderar a produção de ração, China está em segundo lugar e o Brasil em terceiro lugar, sendo o Brasil o primeiro, né, em produção de ração da América Latina. Segundo o Clodes, apesar aí do aumento no preço do milho, né, das boas oportunidades de exportação do milho e do alto preço também do farelo de soja, ainda há expectativa de crescimento em 2020 de cerca de 3% na produção de ração aqui no Brasil, demanda puxada principalmente pela avicultura. Segundo ele ainda, apesar da China agora com essas questões sanitárias e com a queda na produção de ração demandar mais importação de carne e por causa do acordo comercial com os Estados Unidos, segundo ele, o gap de proteína animal na China é tão grande que essa demanda vai ter que ser suprida não só pelos Estados Unidos, mas por outros países também, representando aí uma boa oportunidade para o Brasil. Segundo o Clodes, também é importante que os granjeiros brasileiros mantenham atenção com a questão da sanidade para poder aproveitar esse bom momento. Eu sou Letícia Guimarães, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, até o próximo boletim.